Irmãos, antes de abrir no texto que a gente vai refletir sobre dois aspectos, só pedir perdão por uma coisa, duas coisas. Eu comentei semana passada que eu queria fazer uma microsérie dos profetas menores, tá certo? Só que devido a uma série de eventos, não vai ser possível fazer a série. Dia 29, acho que não foi avisado, até porque ele não sabia, não é culpa dele. Dia 23 a 30, eu vou dar uma pausazinha, tá certo? Um pequeno recesso, então eu vou perder um domingo. Semana que vem, à luz desses eventos, o estudo já foi pré-determinado qual seria, eu vou dizer domingo que vem. Então, basicamente, seria uma microsérie em duas partes. Então, seria domingo passado e hoje. E para somar isso, eu confesso que eu realmente tinha esquecido, quando o meu irmão foi atualizar o site, aí ele me lembrou que eu já tinha feito essa série aqui. Eu confesso que eu tinha esquecido, não vou nem dar de brabo. Entendeu? Eu tinha esquecido. Aí ele disse, olha, Léo, tu já fez. Eu digo, eita ferro. Mas eu dou um bom testemunho que o estudo foi feito do zero de novo. Eu digo, como eu esqueci, eu digo, vou estudar tudo de novo. Bom, é isso. Mas é. Aí eu digo, então pronto. Tá certo? Então, à luz desses eventos que eu acabei de falar, hoje eu vou dar um estudo avulso, tá certo? Sobre um assunto que tem um pouco, não é martelado na minha cabeça, mas é um aspecto até devocional em algo que eu tenho tentado aplicar à minha vida, por muitas vezes ainda sem sucesso, para nos confrontarmos, que foi até o que eu comentei ontem, um aspecto até um pouco diferente com jovens ontem no discipulado, tá bom? Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. A gente vai estar olhando o sacrifício de Abraão e Isaac, mas a minha ideia não é nem trazer uma visão nova, tá certo? Não. A minha ideia não é essa. A minha ideia é apenas aprofundar algo que por muitas vezes nos passa um pouco despercebido na leitura dessa passagem, e que para mim, é como eu falei, que é o que eu tento aplicar à minha vida, por muitas vezes sem sucesso. Tá bom? Então vamos ler Gênesis 22, e eu vou orar até, porque a minha ideia é lendo e interrompendo, não é ler todo o texto e explicar. Eu vou lendo e vou tentar levantar os aspectos do texto aqui. Tá bom? Então deixa eu orar antes mesmo de ler. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta manhã, para que possamos compreender um pouco mais da Tua Palavra e aprender a descansar ainda mais no Senhor que ressuscita dos mortos. Ó Pai, então nos ajuda realmente a conhecer mais esse Deus e descansar ainda mais nesse Deus. E em Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém. Gênesis 22, tá certo? Então vamos lá. Versículo 1. Depois dessas coisas, pode parar. Que coisa? Então você começa a ler um texto conhecido como Gênesis 22, sempre faça as perguntas. Depois dessas coisas, que coisas? Tá certo? Aí você volta um capítulo, tá certo? Pum! E você vai ver que no versículo, no capítulo 21, finalmente acontece o quê? O nascimento de Isaac. O esperado nascimento de Isaac. Prometido há 10 capítulos atrás, certo? Há 20 e alguns anos na história. Tá certo? Finalmente o prometido, o literal prometido nasce. Tá? Não acontece apenas isso, acontece o expurgo, tá, de Agar e Ismael, até para você entender o que o próprio Cristo vai, o próprio Deus vai pedir para Abraão agora. Tá? Então, depois dessas coisas, que coisas? O nascimento de Isaac, o expurgo, tá certo, de Ismael e Agar, tá bom? Aí vamos ver o que acontece. Pois Deus Abraão a prova, ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho. Então veja, que Deus não leva em conta Ismael. Tá certo? Você, o filho de Abraão é o filho da promessa. Quando você lê o capítulo anterior, você vê que Deus toma conta de Ismael, tá certo? Não é tá abandonado aí, entregue às baratas. Mas o filho da promessa, o filho de Abraão, legítimo, é Isaac. Tá? Então Deus vai dizer, pega o teu único filho, não é um filho teu. Não é, porque ele poderia muito bem pegar Ismael, né? Pega um filho teu. Ele, opa, deixa eu pegar aqui Ismael. Não, pega o teu único filho. A quem amas. E aí você já vê, o tempo todo você vai ver como Moisés, ele constrói para que você entenda o apego de Abraão a Isaac. Que o próprio Deus fala, a quem amas. e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Aí veja, irmãos, olha, preste bem atenção em algo nesse texto, que foi algo que, quando você sempre lê esse texto, às vezes passa reto. Tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para você é que passa reto. Mas, eu não sei se o advento da paternidade abriu um pouco meus olhos para isso. Mas olhe, que toda vez que aparece Isaac, tem vírgula, seu filho, vírgula. O tempo todo você é lembrado de qual é a ligação daquele sacrifício para com o seu pai. Ele não é simplesmente Isaac, ele é Isaac, seu filho. Continuo. Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Pausa. Abra sua Bíblia em Gênesis 17. Vamos voltar um pouco mais. 18, perdão, 18. O que que acontece aqui? E aí eu vou começar pelo 19 e vou voltar para o 18. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, que um nível de impiedade tão, que quando esses dois anjos que aparecem a Abraão no capítulo 18 anunciam que vai destruir, quando esses mesmos dois anjos chegam lá em Sodoma, como é que o povo de Sodoma queria receber aqueles homens de Deus? Quem lembra? O estupro. A atitude deles nem foi de reverência, nem foi de, oh, coisa sagrada, nem foi daquela idolatria clichê. Vou me dobrar aqui a esses anjos. Foi o contrário. Bota esses homens para fora para que a gente possa abusar deles. Era esse o grau de pecado de Sodoma e Gomorra. Aí Deus avisa a Abraão, Abraão, não vá para o lado de lá, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra merecia ser destruída, sim ou não? Não tem pegadinha não, tá certo? Sodoma e Gomorra merecia ser destruída, sim ou não? Com certeza. Com certeza. Aí observe, tá certo? No capítulo 18, que versículo 22, diz assim: então partiram dali aqueles homens, os anjos, tá certo? E foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então veja, Abraão fica na presença de Deus. Então é como se os homens fossem embora, mas a sessão não terminou. Deus, ainda tem algo a tratar com o Senhor. Tem uma coisa que eu quero lhe pedir. O que é? Aí veja, destruirás o justo com o ímpio? Aí Deus fala, Abraão se atreve até a fazer uma pergunta bem filosófica, bem. Você vai destruir, porque ele está pensando no sobrinho dele, em Ló. E aí você conhece bem essa passagem, tá? Em que, se você não conhece, vou só resumir aqui, em que Abraão vai, se tiver 50 justos, aí não destruir. Aí ele vai negociando certa análise. E se tiver 40? E se tiver 30? E se tiver 20? Aí Deus, não destrua. E se tiver 10? Tira os 10 e eu destruo. Só que, veja, e aí eu não estou, entenda bem o meu ponto aqui, tá certo, pessoal? Eu não estou acusando Ló de absolutamente nada. A prova de que eu entendo que Ló ainda era um homem piedoso é que quando os anjos disseram, vamos sair, ele prontamente respondeu, viu? Ele não ignorou a voz de Deus, tá certo? Então, eu só quero que fique isso muito claro para não parecer que o exemplo que eu vou dar aqui agora é como se eu estivesse falando mal de Ló. Não é. Quando os anjos apareceram a Ló, Ló prontamente pegou as suas coisas, ó, picou a mula. Mas eu quero dizer uma coisa. A construção do texto da despedida de Abraão e Ló atrás não é para parecer que Ló escolheu a melhor área. Ou seja, que Ló deu uma passada de perna light diet em Abraão. Ou seja, assim, Está tendo um problema entre os nossos empregados, a gente cresceu demais, vai para um lado que eu vou para o outro. Aí o texto vai dizer que vendo Ló, as planícies verdes, Sodoma, opa, vou para lá. Para um cara que é fazendeiro, né, prebítero Romero? Então veja, não estou nem dizendo que houve dolo em Ló, viu? Vai. Aí vai para essa terra que merece ser destruída. E Abraão intercede. Aí pausa. Se Abraão tivesse estritamente Ló e suas filhas em mente, ele ia chegar a que número? 4. Senhor, se tiver 4. Ou ele poderia até nominar, Senhor, lá em Sodoma tem Ló, sua esposa e suas filhas. Mas ele começa o seu processo de argumentação pedindo por quantos? 50. Então veja que Abraão está intercedendo não apenas por aqueles que ele conhece, mas até por pessoas que ele não conhece. Vai ter esperança ali naquele meio daquele povo. Então, Deus, Abraão conhecia Deus, mas não sabia a resposta que seria dada. Então, naquele momento, Abraão poderia, Deus poderia dizer, não destrua, não é verdade? O pedido não foi? Então, veja que Abraão intercede por quem é da família e por quem não é. Um lugar que merecia ser destruído, que só tinha, não tinha nem 10, só tinha 4 santos lá. Aí a gente volta para Gênesis 22. Aí Deus manda Abraão matar o seu único filho. O filho prometido. Por que Abraão não faz a mesma coisa que ele fez com Sodoma e Gomorra? Você já viu uma situação de destruição e morte alguns capítulos atrás? Você vê exatamente a mesma pessoa. Não é nem para dizer, imita o exemplo. A pergunta que acerta nessa passagem sempre é, por que cargas d'água Abraão não negociou? Ele negociou Ló, pediu até porque ele não conhecia, mas quando chega o filho dele, a quem ele ama, Abraão não negocia. Ao contrário, ele prepara o sacrifício e vai lá sacrificar o menino. Por quê? A resposta está na Bíblia, bem clara. E é engraçado que Deus, na sua santa providência, esse versículo em particular começa até com porquê, viu? Por que Abraão não fez isso? Abra sua Bíblia em Hebreus 11. Deixa Gênesis 22 marcado, tá certo? Mas, como eu falei, minha ideia... Não era um sermão, não é nada, é simplesmente fazer um passeio em alguns textos das Escrituras. Hebreus 11, versículo 9. Mas vamos ler, está certo, a partir do 8. Vamos ler a partir do 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir de um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Está chamando, está falando do chamamento dele aqui. Aí o 9, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteria tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia do mar. Aí pule, só para mostrar tudo, mostrar toda a trajetória, perdão, de Abraão, e mostrando que tudo tinha um motivo, não era coisa cega. Agora vamos ver o sacrifício de Isaac, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada tua descendência. Aí vem o versículo 19, nunca se esqueça, porque Deus não argumentou, porque Abraão não argumentou com Deus. Aí o versículo 19 dá a resposta. Veja que começa até com porquê. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então a pergunta agora está respondida. Por que Abraão não discute com Deus, não tenta negociar com Deus, quando Deus pede para ele o impossível para qualquer pai? Aí está a resposta. Porque ele sabia que Deus podia ressuscitar o menino. Parafraseando o texto de Hebreus, Abraão não negociou com Deus porque ele conhecia Deus e as suas promessas, e sabia que Deus não podia falhar. E a partir do momento que ele conhece a Deus, aquilo traz prática para a vida dele. Não é um mero conhecimento intelectual. Não é, olha como Deus é tranquilo, olha como Deus é bonito, olha como o papai é lindo, essas músicas gospel nojentas de hoje. Quando ele percebe quem Deus é e as suas promessas, ele automaticamente está disposto e confia, entenda, não é confiar cegamente. Confiar cegamente não é confiar em Deus. A gente não confia em Deus cegamente. A gente confia em Deus porque a gente o conhece. Porque a gente sabe o que ele prometeu. Porque a gente sabe o que ele faz. E Abraão, então, confiando no Deus que ele conhecia, ele estava disposto a sacrificar o próprio filho, porque ele conhecia a esse Deus a quem ele servia. Duas aplicações eu já quero trazer aqui. E aqui eu quero tentar atingir o máximo público possível. Aos filhos. Todo mundo, né, pastor? Mas bem especificamente. A você que não casou, a você que é um pouco mais jovem, que está aí com seus pais em casa. Talvez você pense, pronto, vou fazer melhor. Segure essa aplicação, vou chegar nela melhor. Aos pais, primeiro, os filhos eu vou fazer já já. Aos pais. A gente estaria disposto a fazer isso? Isso. E você vai ver, como eu falei, que o texto inteiro, Isaac é chamado de seu filho. Toda vez que Abraão, Deus fala com Isaac, é Isaac teu filho, Isaac seu filho, Isaac seu filho. Será que a nossa confiança em Deus é nesse nível que Abraão faz? Eu vou sacrificar aquilo que eu amo, porque eu amo mais a Deus e sei que Ele pode me dar mais, ou mesmo de novo, porque eu descanso nele. Será que o nosso conhecimento de Deus, quando a gente vem aqui, pronto, a gente sempre é elogiado, provavelmente o pastor Tiago vai ouvir isso muito hoje, e merecidamente, né? Não faça, não faça. É... Pastor, eu fui muito impactado pelos seus sermões. Seus sermões são maravilhosos. São. Mas aí se eu perguntar para o pastor Tiago, o feedback dele vai ser qual? Ótimo. E qual é o resultado? O que é que isso trouxe de mudança, de descanso, de prática à sua vida? Aonde é que o conhecimento de Deus na sua vida entrou para um aspecto para cair para os seus braços e mãos num nível de você dizer assim, está aqui, até aquilo que eu mais amo, eu não preciso disso, porque eu amo mais a Deus do que isso, e eu confio num Deus que pode fazer que até isso que eu perca, ressuscite. Será que o nosso conhecimento de Deus nos permite esse tipo de coisa? Ou é simplesmente para achar que vai dar tudo certo? É para que a gente garantir um lugarzinho no céu? Hoje a gente vive em um contexto, tá? E aí que eu quero falar com, eu falei os filhos eu falo no final, mas aos jovens agora em particular. Jovens, vocês vivem num contexto, tá certo, meus irmãos? Aí, em particular os presbiterianos mesmo, eu quero ser bem afunilado aqui, tá? Em que você nunca foi exposto a tão boa teologia como nunca na história, viu? Como nunca na história. Talvez, desculpa, talvez no período da reforma e por aí vai. Não vou ser tão pretencioso assim, não. Mas dos 50 anos para cá, tá? Depois converse, faça um teste, faça um teste. Converse com o presbítero Homero, com o presbítero Edson, com o seu Josias, com os presbiterianos mais velhos. E presbítero, me fale como era a igreja presbiteriana no seu tempo. Agora escute sentado, viu? E escute sentado. Que você vai ouvir todo tipo de aberração. Ah, pastor, tem hoje também. Sim. Mas eu quero mostrar que o contraponto de conhecer a fé reformada é um advento relativamente recente. Na verdade, tiro relativo. É recente. É recente. E pela graça do bom Deus, vocês são expostos a um bom alimento, a um bom conhecimento, a uma excelente teologia, a uma pregação cristalina, seja aqui no Jockey, seja virtualmente em qualquer igreja presbiteriana de Teresina. Teresina é um oásis nesse sentido. Lá em Recife eu só posso recomendar de boa consciência 3 igrejas, e olha lá, uma capital com 1,5 milhão de pessoas. Se contar o Grande Recife, só para 3. Teresina é um oásis nesse sentido. Aí, para não parecer que não, deixa eu só contar uma historinha de terror, que eu falei assim tanto, deixa eu contar uma, até para mostrar a diferença dos seminários. Meu professor de hermenêutica, tá? Hermenêutica é aquela pessoa que lhe ensina a interpretar a Bíblia, tá bom? Ele pregava todo tipo de heresia na sala de aula. Aí um aluno usou um gravador. Para os mais novos que não sabem o que é um gravador, certo? Era um dispositivo que você colocava uma fita cassete. Você digita no Google o que é fita cassete. Tá certo? Você botava lá, apertava um botão vermelho, REC. Aí o cara gravou a aula inteira do professor. Aí botou no ponto da heresia, veja, isso é fato real, não estou nem inventando. Botou no ponto da heresia, chegou para o professor e disse assim: professor, o senhor disse isso já com o dedo no play. O senhor falou isso, achando que ele ia dizer não. Aí ele, na hora, se falei, é jornal de ontem, não vale nada. Teologia se escreve de lápis. Foi o meu professor no seminário. 2002. Vou ser bem preciso no ano. Então, jovens, vocês são expostos a uma teologia como nunca não, mas eu não tive. Desculpa, eu tive em casa. Eu tive em casa. Tá certo? Tive em casa, pela graça do bom Deus. Meu pai, desde cedo, sempre foi muito firme nisso. Tá, eu aprendi desde cedo. E aí é outro ponto, outra aplicação já, não quero nem me adiantar. Mas a vocês, jovens, minha pergunta é simples. Se vocês conhecem mais a Deus do que a minha geração, por que vocês trabalham menos? Se vocês conhecem Deus de forma mais límpida e transparente, como eu não conhecia, ou como meus amigos não conheciam quando tinha a idade de vocês, por que vocês trabalham tão pouco? Por que a preocupação de vocês é em casar, é em fazer concurso, é ter instabilidade. E não se sacrificar pela causa do Evangelho. Quanto mais a gente conhece a Deus, o nosso pensamento tem que ser como o de Abraão. E sabe qual é a nossa vergonha, jovens? É porque nós hoje, agora não porque Abraão vivo no Senhor, conhece melhor do que a gente. Mas nós temos razões mil para termos mais fé do que Abraão naquele momento em que Deus pediu para sacrificar o filho dele. Porque Abraão não viu o advento de Cristo, sua morte, sua ressurreição. Nós vemos simbolicamente isso na Bíblia. Você tem mais razão para ser um crente mais firme, mais fiel do que Abraão nunca foi. E por que você não é? Porque eu não sou. Porque qualquer ventinho de problema, a gente solta os cachorros, a gente fica nervoso, a gente chora, a gente se desespera, a gente pensa que nada vai dar certo, ansiedade consome o nosso coração. A resposta nua e crua é porque a gente não conhece a Deus como deve, como Abraão conheceu, a ponto de descansar de sacrificar o próprio filho. Continua o texto. Porque aí vem a parte que mais me pega nessa. Nem é essa. A que mais me pega é essa daqui, ó. Volte lá para Gênesis. Tomou Abraão, versículo 6. Tomou Abraão, versículo 5, não li o 5, perdão. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para. Então veja que Abraão já disse que vai voltar com o rapaz. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac. Então veja, o cara que ia ser imolado ainda carregou o peso da lenha. Vamos lá. Seu filho, tá vendo? Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac, a única exceção aqui, disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro? Parou logo. Pergunta é óbvia. Estou vendo o fogo, estou vendo o carvão, estou vendo a grelha. Cadê a picanha? Tu me chamou para um churrasco. Vamos pegar o exemplo besta. Tu me chamou para um churrasco. Estou vendo o fogo, estou vendo a brasa, estou vendo a grelha, estou vendo o espeto. Cadê a picanha? Ou seja, estou vendo a madeira, estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo. Cadê o sacrifício? Continuo. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos, veja como repete, seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Essa é a parte do texto que mais me pega. Vou explicar o porquê. Se você tem mais ou menos a minha idade e cresceu com flanelógrafo, ontem eu tive que explicar o que era um flanelógrafo. Falando com jovens, o que é flanelógrafo? Não, pastor, disse, eita, mas quando eu cresci com flanelógrafo, com muitos de nós aqui, se você lembrar bem da história de Abraão contada nesse momento, se parece que flanelógrafo é uma marca registrada que não pode alterar as figuras. Mas se você lembra bem, Isaac está vendado. Isaac está com os olhos vendados. E que em nenhum momento da passagem é dito isso. Ao contrário. Isaac pergunta, ele sabe o que vai acontecer. Eu estou vendo o preparativo do sacrifício, mas cadê a oferta? Aí Deus fala, Deus proverá para si o sacrifício. Então a partir do momento... Preste bem atenção. A partir do momento que Abraão monta as madeiras e bota Isaac em cima, Isaac não entendeu o que ia acontecer, não era? Abraão vai lá, bota Isaac em cima, e Isaac, não. Vai cair uma ovelha do céu aqui no meio do caminho e eu vou ficar vivo. Vai ser um truque de mágica que papai vai fazer comigo. Isaac entendeu que ele era o sacrifício. E em que momento do texto você vê Isaac questionando o pai? Pai, que isso, pai? Eu sou o filho da promessa. As heranças que o senhor vai receber vão passar por mim, e o senhor quer enfiar o cutelo em mim. Você vê Isaac fazendo isso? A idade é jovem, provavelmente entre os 15 e 16 anos, mas acredito até que é um pouco mais cedo, 13, tá certo? Mas jovem. Você vê, não vê Isaac questionando o pai. E é aqui, eu quero falar primeiro com os pais, primeiro agora, de novo, e depois assim falar com os filhos. Pais, o que mais me pega nessa passagem é de que a fé de Abraão era tão, esse exemplo me emociona, era tão gritante, era tão viva, era tão prática, que não apenas ele descansava em Deus, mas o filho dele, ele conseguiu ensinar o filho dele a descansar em Deus, mesmo quando a morte o aguarda. Não apenas ele, mas o seu filho, enfrentando a morte iminente, ele não questiona o pai. Ele sabia que o preço ia ser pago, que ele era o sacrifício, e ele não fala nada. Por que os nossos filhos são tão atraídos pelas coisas do mundo? Por que o evangelho não é brilhante para eles? Por que o evangelho não desperta interesse neles? Porque hoje eles querem ser youtubers, eles querem ser famosos, eles querem casar, eles querem fazer sexo. Ah, pastor, é igual assim todos os tempos. Sim, mas está aí um exemplo de um homem que a fé e a confiança em Deus, que o conhecimento de Deus, a prática em Deus, era tão gritante que o seu filho entendeu a mesma coisa que ele, não questiona Deus nem o pai. O que é que a gente está fazendo com os nossos filhos? O que é que a gente está ensinando aos nossos filhos? A quem é que eles vão amar mais no futuro? Será que é esse tipo de fé que o Leozinho, a Mônica, a Patrícia vão ter? Aos filhos. Você reclama do seu pai quando ele lhe manda lavar a louça. Você reclama do seu pai e das ordens do seu pai quando ele manda você fazer coisas certas. Pode perceber, meu filho arruma o quarto, minha filha lave a louça, minha filha pega as coisas aqui do chão. Ah, pai, ah, mãe. Todos nós fizemos isso. Seus filhos provavelmente já fazem isso. Talvez o jargão tenha adaptado. Eu até comprei uma camisa, viu, Karina? Foi logo a dica para você, já deve ter ouvido essa frase. Pausa aí o jogo. Mãe, não se pausa jogo online. Eu comprei uma camisa assim. Mãe, não se pausa jogo online. Entendeu? Só que a frase é de. A frase, na verdade, do Leozinho é outra. Deixa só terminar essa partida. Eu já disse para ele. Toda vez que você falar essa frase, quando mandar você fazer uma coisa, a partida vai ser terminada prontamente. Você vai ficar um dia sem jogar. Pronto. Vai ficar um dia sem partida. Tá certo? O fato é, na sua casa a frase talvez seja outra. Deixa só terminar esse episódio, mãe. O desenho está acabando. Ô, mãe, eu estou conversando com minhas amigas. Escolha a frase, escolha a partida que tem que terminar. Mas você questiona os seus pais quando o certo é mandado. E você não vê Abraão, Isaac aqui, questionando o pai quando ele ia morrer pela mão do próprio pai. Você vê Isaac submisso até o fim ao seu pai. E aí é onde entra a aplicação dupla. Será que nós, como pais, estamos ensinando isso aos nossos filhos para que eles possam temer a Deus, temendo, no bom sentido da palavra, temer a gente? a saber que a submissão a Deus começa com a submissão ao Pai, e saber que quando ele desobedece você, por mais novo que seu filho seja, é a Deus que ele desobedece. E você mostrar isso para ele. Isso é o que mais me pega nessa passagem. Os nossos filhos, eles vão para a faculdade, perdem a fé rápido. Rápido. E aqui eu posso, até agora, posso dizer o nome dela. Eu nunca esqueci a cara da Bruna, essa Bruna aqui, quando ela estava chegando na igreja ainda, foi lá na casa do Igor. Inclusive, foi uma programação da Psarra, eu fiquei lá conversando com jovens. Já? Aí eu pontuei, assim, né, que sabe por que faculdade pega todos os jovens? Porque a gente na igreja, como é que a gente ensina os nossos filhos? Não pode fazer isso, 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 não pode fazer isso. Aí seu filho chega na faculdade, o cara não pergunta assim, tu pode fumar maconha? O cara não pergunta assim, não. O cara pergunta assim, tu quer? Aí o cara, oxe, como assim, querer? Eu não sei o que é isso até hoje. Minha vida é posso, não posso, 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 posso, não posso. Aí chega um cara, um qualquer, com um cigarro de maconha, tu quer? Oxe, querer? Que danado é isso? Aí ele é deparado com uma escolha que ele nunca teve na vida. O nosso papel como os pais é sim mostrar o pode e não pode. Mas como bem afirma a nossa confissão de fé, para que através do pode e não pode, ele salvo por Cristo Jesus, a vontade dele seja querer obedecer aquilo, para que ele faça aquilo por temor de consciência e não por obrigatoriedade do dever apenas. Eu quero fazer isso. Porque Isaac poderia marcar a carreira aí, não poderia? E carreira de Abraão, rapidinho, meu amigo. Um jovem, correndo de um senhor de 100 anos. Oxi! Marcava a carreira em dois tempos. Mas você vê Isaac quieto. Obediente. E a gente tem que acreditar, porque ele queria estar lá. Ele entendia. E foi submisso ao pai. Ensine o evangelho ao seu filho. E filho, viva o evangelho, não é porque você tem. Ore para esse Senhor, é isso que eu quero. Que a minha vida seja essa, como a de Abraão e como a de Isaac. Eu quero ser obediente, nem que seja até a morte. Que eu sacrifique tudo o que eu tenho de mais precioso, porque nada é comparado com o que Cristo fez. E aí, para concluir, por uma questão de tempo, observe no final do texto, quando vai dizer assim, versículo 12. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abra sua Bíblia em Romanos 8 e a gente vai encerrar lá. Versículo 32 apenas. Aí veja a quem Paulo faz referência. Aquele que não poupou seu próprio filho. Então veja que o apóstolo Paulo aponta para a superioridade de Deus e de Cristo. Quando o que acontece com Cristo, o que não aconteceu com Isaac. A mão em Isaac, a mão de Abraão foi interrompida pelo próprio Deus, mas Deus não interrompeu a sua mão quando era o filho dele lá, a segunda pessoa da Trindade, o Cristo, o agente de toda a criação. Ele não interrompeu a mão foi até o fim, o cutelo atravessou a carne, o fogo foi aceso. O motivo que você tem para ter a sua fé maior do que Abraão, ou pelo menos igual, é porque você, como Isaac, foi poupado, mas Cristo não. Ele não poupou o próprio filho por você. Lá em Abraão, Cristo é representado numa ovelhinha que veio presa entre os chifres e foi sacrificada num lugar. Mas para nós, é o Isaac que foi crucificado, que foi morto, obediente até a morte, e morte de cruz. O exemplo de filho, o amor do pai e a nossa dependência. Esse texto, como eu falei no início, eu quero concluir dizendo isso. Pastor, porque o senhor falhou, disse assim, que falha por muitas vezes em aplicar para a sua vida. Eu mesmo já falei. Quantas circunstâncias nos abalam? Basta uma coisa. Basta uma peça fora de lugar. Basta um restaurante que você quiser comer, pedir comida, estiver fechado no dia, você já se estressa. A gente tem que confiar em Deus por aquilo que Ele é. E porque a gente confia em Deus, a gente é obediente, nem que seja até a morte. Isso é tão gritante que isso passa para os filhos, deve passar para os filhos. E por que os nossos filhos não têm essa mesma fé vibrante? Será que a gente tem vivido isso? Aí vira um loop, vira um ciclo. Nós temos razões bíblicas e práticas para termos uma fé maior do que Abraão. A pergunta é, que não tem resposta, é por quê? Porque tem, né? Mas é bem pessoal. Por que então não temos? Por que então não temos? Porque a gente não descansa, confia, trabalha, se entrega, se sacrifica, é obediente. Como Abraão e Isaac, que seguiam juntos, não apenas como pai e filho, mas como irmãos. Porque o mundo é mais interessante para nós, em muitas coisas. E aí acaba sendo um escalonamento para os nossos filhos. E quer ver um exemplo bem prático disso? Bem prático e besta para concluir. O meu pai, vivo, ele gostava de rock tradicional. Dire Straits, Elvis Presley, Creedence Clearwater Revival. Eu gostava disso, tá certo, Andrei? Eu aprendi a gostar dessas coisas também, Vitão. Só que eu evoluí, escalonou. Aí o Léo começou a ouvir isso. Começou a ouvir Metallica. Aí, ó. Deu um livro, Leozinho. Eu já brinquei. A Mônica é da minha. A Mônica chega pra mim quando eu tô com o celular. E ela olha pra mim e fala assim: quero um metal. Eu, amiga, quero um metal, papai. Eu digo, olha, uma convertida. Quero um metal. O ponto é justamente esse. Tudo que os nossos pais nos ensinam escalona. De um exemplo de música, a talvez o hábito de cozinhar. Olhe para pessoas que gostam de cozinhar, vai dizer, aprendi com quem? Com a minha avó, a minha mãe. Aí, sei lá, carrega. Porque a melhor coisa que esse mundo já viu, que é Cristo e a sua glória, não encanta os nossos filhos. É porque não encanta a gente. Aí escalona mais. Que Cristo nos encante, para que a gente seja fiel a Ele, em sacrificar ou em sofrer, para que em tudo o nome dEle seja glorificado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Permita o André, se puder orar, por favor.
Seu Deus e Pai, muito obrigado por essa história tão preciosa, que nos ensina tanto, sempre atual, presente, que nos leva especialmente para Ti e para a obra de Cristo e tudo aquilo que Ele fez por nós. Ajuda-nos a nos autoexaminarmos também, para vermos o que precisa melhorar, fruto do que aprendemos, e que o Senhor ajude também a nossa igreja como um todo. Em nome de Cristo Jesus, amém. Senhor. Amém.